Senhora Presidente, se estiver de acordo, falava na próxima ronda.
No encerramento? Portanto, não.
Na próxima ronda. Na próxima ronda, Senhor Presidente.
Próxima ronda.
Vamos então passar para a segunda ronda. Peço aos serviços que atualizem os tempos de palavra. E para uma intervenção, tem a palavra a senhora deputada Joana Bento, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Uma primeira palavra para a senhora deputada do PSD, que ao considerar que a atuação do Governo, ao ser negligente e de inação, revela, e permita que me diga, não perceber a complexidade deste tema. É negar uma realidade, é negar que é necessário respostas concertadas e no terreno. Por último, queria dizer ao deputado do Chega que a sua intervenção apenas serviu para uma única situação. Dizer às pessoas e desvalorizar os problemas das pessoas e daqueles territórios, mas estamos certos que nos próximos momentos aquelas populações saberão distinguir as espécies invasoras. E, portanto, é isso que vai e que desejamos que aconteça. Olhando para a questão ambiental, reforçamos o Grupo Parlamentar do Partido Socialista a importância de uma abordagem integrada com o Instituto de Conservação e Natureza. E nesta questão ambiental, senhores membros do Governo, destacamos o despacho 2625 de 2019, que veio atualizar a classificação das zonas de produção de moluscos em Portugal continental. E aqui relembramos que foi este despacho que classificou uma zona amontante a Ponte Baixo da Gama como totalmente interdita, justificada pela presença de elevados materiais contaminantes. Senhores Ministros, Senhor Ministro e Senhor Secretário de Estado, questiono como está a ser feita a monitorização da qualidade da água, nomeadamente nos critérios microbiológicos, com que frequência e se podemos dizer e considerar que há melhorias efetivas na qualidade da água. Por fim, se e quais as ações que este Ministério, de forma concertada, porque este problema tem que ser feito com respostas concertadas e no terreno, estão a ser previstas, nomeadamente em termos de planos de ação que estão protagonizados no Decreto-Lei 92 de 2019, como também um importante instrumento de ação, de forma que este problema tenha, no fundo, uma resposta cabal e urgente por parte do Governo. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção tem a palavra... Deixe-se alternar. Tem a palavra o senhor deputado Filipe Pacheco, do Grupo Parlamentar também do PS.
Muito obrigado, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Eu quero começar por reforçar mais uma vez a saudação do PEV, a saudação ao PEV pelo agendamento deste debate. Ao longo do debate de hoje nós temos percebido que esta realidade é complexa, envolve questões de natureza diversa, questões de saúde pública, ambientais, trabalho ilegal, também da necessidade de condições de criação de condições sociais e laborais que permitam solucionar este problema. Mas eu queria dar apenas duas notas. A primeira é de que é muito importante que não se confunda, como já aqui foi feito várias vezes, este problema da apanha de bivalves no estuário do Tejo com a situação do perímetro de regra do Mira. Só é possível identificar bem, resolver este problema se o identificarmos bem, e esta confusão em nada contribui para a sua resolução. E, portanto, relembrando também algumas coisas que também já foram ditas pelo Governo, focando do ponto de vista laboral, a verdade é que, ao contrário do que se passa no Mira, não se encontram aqui situações, portanto, não se identificam empregadores em um local de trabalho, não é possível detectar entidades empregadoras que beneficiem da atividade e, portanto, o problema é bastante complexo. Sabemos que a ACT tem atuado desde 2017 numa abordagem integrada com o SEV, com a GNR, com as autarquias, mas face àquilo que é a ilegalidade associada à atividade, têm sido também os órgãos de polícia criminal que melhor têm dado resposta e feito um efetivo combate à exploração que existe. A segunda nota, e apesar deste debate ser um debate de atualidade, é que o Partido Socialista não acordou agora para este tema. Nós temos acompanhado este assunto ao longo do tempo, prova disso foi o conjunto de perguntas que os deputados do Partido Socialista, eleitos pelo Círculo Eleitoral de Setúbal, fizeram no passado mês de maio, procurando saber informações sobre a área setorial de cada área governativa e relembrando a necessidade de uma intervenção transversal a este problema. E muitas das respostas que foram dadas pelos vários ministérios respondem a muitas das preocupações e aos vários projetos de resolução que os vários partidos entregaram sobre este tema. Desde logo, a necessidade da criação de uma unidade de depósito para transformação e valorização de bivalves, não falar de uma depuradora, isso está a ser feito e está dependente de questões administrativas, aliás, está inscrito no Orçamento de Estado para 2021, a adoção de medidas também de gestão da pesca e de adequação do número de licenças atribuídas, isso está a ser feito, aliás, o número de licenças mais somado ao número de pedidos não esgota aquilo que é a cota disponível,
portanto,
o problema não é só de licenças e, portanto, essa solução que é aventada não contribui, desde logo, para resolver o problema e, portanto, para terminar, têm sido dadas um conjunto de respostas, não tem havido de todo inação e, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece o problema, mas entende que, num
muito
assunto
obrigada.
Que é complexo, está a ser feito um caminho muito importante pelo Governo para a sua resolução. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Voltava a cumprimentar, também a cumprimentar o Sr. Ministro. Sr. Deputado do Partido Socialista, cuidado com as perguntas que faz, porque o Sr. Ministro do Mar responde. Ele responde e responde honestamente. Não há ação nenhuma, só há inação, já foi aqui dito. Fez 20 perguntas, obteve respostas, obteve iniciativas. Nenhumas, não há ação. Cuidado. O Sr. Ministro do Mar é um ministro honesto, ele responde, não há nada feito. E repara uma coisa, eu até desconto aqui qualquer situação no que diz respeito ao Sr. Deputado do Partido Socialista, porque de facto está a tentar defender o Governo. Mas pior, foram aqueles que andaram a apoiar o Governo e que agora têm medo de defender, como o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, a falar do apagão. Ó, Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, mas qual apagão? Os senhores têm uma opção com o Passo Escolho, é para apagar a memória do José Sócrates, porque estes ministros que estão neste Governo também estão no Sócrates. Ó, Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, está completamente esquecido. Os senhores têm um problema em assumir as vossas responsabilidades. Mas com toda a sinceridade, o problema aqui é um problema totalmente relacionado com uma política que tem a ver com este hemiciclo. Os senhores, com a vossa memória seletiva, estão numa posição extremista. Qualquer dia têm lugar aqui ao pé do Chega, porque, de facto, este Parlamento é para respeitar. O país não trata só de um problema de cada vez, Sr. Deputado. O país tem capacidade de tratar mais de um problema de cada vez. Agora, os senhores são seletivos como ao Chega. São.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro e os seus secretários de Estado e saudar o PEV por trazer este debate. Todos os temas são importantes e este também é um tema importante.
Exatamente.
Findo este debate e já a primeira ronda, eu gosto de ver que o PS se refugia na complexidade para dizer não vamos fazer nada. Esta é a teoria, é complexo, não se faz. A diferença entre governar e não assumir responsabilidades é fazer. Perante as dificuldades, faz, cria-se um plano e faz. Não se criam planos anos e anos e anos e anos como desculpa para empurrar para a frente e não se fazer, que é o que tem acontecido neste caso concreto. E não, o PSD não acordou agora para o problema. O PSD já colocou questões, já apresentou projetos de resolução, visitou o local também. Para além dos deputados locais, também visitamos o local no grupo parlamentar e deixem que me vos diga. Fingir que não se vê um problema que está escandalosamente à vista de todos. Senhor Ministro, com a sua honestidade, tenho que admitir, dizer-se que se tem que tratar como uma questão de crime, ou não se pode trabalhar como trabalhadores, aqueles apanhadores, é não ter noção nenhuma do problema social que está instalado naquelas comunidades. É não ter qualquer noção. De facto, tenho que lhe confessar que o PSD tem muita dificuldade em perceber como é que acham que aquelas filas de pessoas, muitas delas sem qualquer proteção, não são invisíveis, eu percebo, pela teoria da invisibilidade daquela que são as figuras públicas, que às vezes estão tão desgarradas daquela que é a realidade no terreno. É difícil não ver centenas de homens que estão ali, crianças mais novas, menos novos, que vêm por aquele areal fora, por aquele pardão fora, a carregar os sacos às costas. Só não vê quem nunca lá foi, nem se preocupa com o terreno.
Verdade.
E isto é importante, que não se olhe para aqueles apanhadores como meros apanhadores de uma qualquer espécie, numa qualquer zona que não está zonada. Porque, Senhor Ministro, eu aceitava essas palavras se me dissesse, mas nós temos medidas efetivas para acabar com as invasoras da ameijo no Rio Tejo. Porque temos aqui um problema holístico, como agora se usa dizer, ou acabamos com as invasoras, ou temos uma solução para a apanha da ameijoa. E a solução passa pela construção daquela central, por aumentar as licenças, fazer análises regulares para que haja saúde pública, para que haja uma intervenção junto daquela população, para que qualquer um de nós, quando come uma ameijoa, tenha a certeza que não está a comer uma ameijoa contaminada, que pode pôr em causa a vida de todos nós. E mais, e aquelas pessoas que lá estão completamente desprotegidas precisam que se reveja as licenças para que se adequem, que se encontrem soluções de habitação, que aliás este governo tem sido, este governo e os partidos que o apoiam vão com 6 orçamentos, vamos quase no 7º, fingir é que chegaram hoje ao mundo, é uma coisa do outro mundo que nós nem podemos acreditar. Isto é do outro mundo. Tudo o que conta é o tempo em que estivemos intervencionados pela Troika, que não fizemos. O resto é um apagão de 7 anos, sim, porque vamos em 7 anos desta governação que nos desgoverna e que finge que os problemas não existem. Portanto, o que nós queremos saber mesmo é, o Governo vai estar com o PSD, acompanhar as nossas preocupações para uma intervenção que seja integrada, social, da migração, de saúde pública, de rever os zonamentos, de adequar as licenças e da construção da tal central. Porque, Senhor Ministro, dizer que se descobriu que o terreno não era o melhor é já um ato de incompetência. Não ter resolvido o problema imediatamente para outro terreno é um ato de uma incompetência que continua no tempo e que se vai mantendo, aliás, como se habituaram. E mais uma pergunta. As finanças autorizam que gastem dinheiro?
Depois concluir, está no orçamento,
não quer dizer nada. Nós sabemos, hoje está no orçamento, vou terminar, Sr. Presidente, hoje está no orçamento, infelizmente não quer dizer nada. Orçamenta-se, mas não se executa. Foi o que nos habituaram em 7 anos. Muito obrigada, Sra.
Obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado Nuno Carvalho, é verdade que o PSD andou a aprovar os orçamentos que sustentaram José Sócrates até ao momento que achavam que era a hora de largar ou ir ao pote. Por isso, acho que o Sr. Deputado tem que se acalmar no entusiasmo que tem quando fala de José Sócrates. E também deve acalmar o entusiasmo, porque relembro-lhe também de onde sentou o deputado que está aí sentado mesmo ao seu lado e de onde saltou no início, que foi também, e relembro, do PSD. Mas voltemos ao que interessa. Senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, é de facto um forte indicador que neste debate estejam membros do Governo de várias áreas. Falamos de problemas numa atividade económica associada às pescas, falamos de um problema de trabalho e também de solidariedade social, mas também de ordenamento do território. Só que o que é igualmente relevante é que falamos de uma questão de habitação em que este Ministério é raramente, tardiamente ou nunca chamado a intervir. Já assim foi em Odmira, tem sido em Beja, em quase todo o Alentejo, por causa da agricultura intensiva, e é assim também aqui nos bivalves do estuário do Tejo. Este é um problema transversal e de elevada dimensão, que não tem tido limitação, que não tem tido fiscalização suficiente e que se deixa ocorrer livremente. Se não se vê, não se fiscaliza, se vê, faz-se de conta, se não se fiscaliza, é de livre ocorrer no mercado. E o que é que faz aqui o mercado? Armazena trabalhadores em contextos habitacionais indignos que nos deveriam, de facto, envergonhar a todos. Estes abusos são conhecidos, a exploração e a coação também. São vítimas de intermediários que pagam preços baixos e de senhorios que lhes arrendam locais insalubres para viver. Falamos de barracões, garagens em comodato, armazéns de gado, quintas ou ainda outros alojamentos altamente precários. Mais ou menos temporárias, mais ou menos constantes, estas pessoas vivem em Portugal entre a agricultura, a apanha dos bivalves,